Vamos ouvir em sequência. Ao que eu devo. Bom dia a todos.
É muito oportuno essa discussão. E eu percebo na fala do doutor Messias uma coerência absoluta com o que está instrumentalizado na lei. E eu vou fazer aqui uma fala mais analítica em relação a essa lei, em função do nosso tempo. E o que eu percebo, e a primeira vez que eu vi o texto, eu cheguei exatamente a conclusões que eu vi aqui sintetizado nas preocupações que foram colocadas no texto da lei e nos instrumentos que ela apresenta. Eu começo fazendo um elogio a essa legislação. É uma legislação bem feita, é uma legislação extremamente sistêmica, ou seja, tudo fecha nessa legislação. E eu começo fazendo essa reflexão para alertar aos senhores que a adesão ao PROIES não deve ser encarada como uma adesão a um simples parcelamento, como era o REFIS, como foi o PAEX, como foi o PAEX. Não deve ser encarada como um atalho a certidão negativa de débito para eu resolver a minha situação por 6 meses, para eu poder acessar determinados financiamentos, depois eu saio e minha vida está resolvida. Não. Essa adesão a este programa, que tem como marca a recuperação tributária, ela deve ser pensada, ela deve ser estruturada e ela deve ser planejada com início, meio e fim. Porque quem entrar nesse programa e não sair do outro lado, vai perder o negócio. Isso está muito claro na legislação e na fala do doutor Messias. A presunção para quem aderir ao programa é a presunção de que a instituição não tem capacidade de autofinanciamento, que é um requisito para o credenciamento. O discurso do doutor Messias está materializado na lei. É importante que se diga. Quem sair do programa vai estar assinando uma declaração que não tem capacidade de se autofinanciar e vai ser objeto de um processo de regulação em que vai culminar no seu descredenciamento. Então, eu começo pelo fim, pela consequência de se entrar e sair, para chamar a atenção do que me parece óbvio da leitura do texto. Isso não é um parcelamento. E não dá para apostar as fichas de que a coisa não vai funcionar a contento. Porque os sinais e os instrumentos estão claros. Inclusive porque não dá para raciocinar na lógica de REFIS, na lógica de PAS, na lógica dos outros financiamentos, nós levamos quase 5 anos para consolidar a parcela, pelo universo de instituições que estão abrangidas. Essa lei, ela foi pensada, e foi dito aqui pelo doutor Messias, para resolver o problema de 678 instituições. No Congresso Nacional, ela foi ampliada um pouquinho, e vamos supor que aqueles 75% que foram apresentados ali, no slide do Dr. Messias, que são as instituições que estão no ProUni e que têm dívida tributária, eles façam a adesão ao programa. Nós estamos falando 75% do universo de 2 mil instituições. Se você imaginar que a adesão vai ser feita junto às procuradorias da Fazenda Nacional, você não vai ter uma procuradoria da Fazenda Nacional com mais do que uma centena de pedidos de adesão. Então não apostem em adesão automática. Não apostem que os planos de recuperação tributária não vão ser analisados. É ilusão, é se iludir. A coisa tem que ser bem feita. Tem até 31 de dezembro para se decidir, se organizar, se planejar e se fazer o plano de recuperação tributária. Um plano com os pés no chão. Não adianta se iludir. Esse programa não é para amadores. Foi dito aqui. Nós detectamos isso, que existem problemas de gestão. Então, é preciso enxergar essa nova legislação sob essa ótica. Não é simplesmente uma tábua de salvação. Não. Vai ser exigido das instituições um compromisso com a sua própria recuperação. E isso tem que ser planejado, isso tem que ser feito nos moldes do que está se exigindo para a questão da recuperação tributária. Ou seja, tem que ser feita uma projeção de receita bruta mensal e os respectivos fluxos de caixa até o mês do vencimento da última parcela, do parcelamento, de forma real. Tem que se relacionar todas as dívidas tributárias objeto do requerimento de moratória, enxergando nas dívidas, no seu estoque de dívidas, aquilo que efetivamente não se tem chance de se judicialmente anular ou administrativamente ganhar, e sabendo que aquelas dívidas vão ser pagas nos 15 anos. Não imaginem que vão entrar e vão sair, que vocês vão perder o negócio. Tem que se relacionar todas as dívidas e tem que se pensar de forma muito prática a hipótese de se pagar 90% com bolsas de PROIES. E por que eu digo isso? Porque nós não estamos inaugurando nada em relação à questão das bolsas integrais. A gente vem de uma realidade ProUni, que quem está no ProUni sabe que a demanda não acompanha a oferta. Existe sobra de bolsas de ProUni. Isso é um problema que o próprio Ministério da Educação está consciente. O ponto de corte do ProUni hoje, ele é restritivo. Então, não dá para se imaginar que vai se atingir esses 90% da parcela num passo de mágica se nada for feito, se uma política não for desenvolvida para isso. Se nada for feito, se não for estimulado, não vamos atingir os 90% da parcela com bolsas integrais do PROIES. Então, é preciso ter juízo. É preciso ter planejamento, é preciso ter profissionalismo na hora de adesão ao programa. E o programa fecha, ele é muito coerente. A leitura desse programa, ela tem que ser iniciada a partir dos seus objetivos, porque os objetivos estão sim materializados na lei, volto a repetir isso. E eu colocaria como primeiro objetivo, até numa ordem inversa do que está na lei, é possibilitar a recuperação dos créditos tributários da União. O programa, ele tem compromisso com isso. Ele não é um simples favor. Entra aí que você... Não. A União quer receber seus créditos. E aí, é o primeiro ponto de tensão. Que créditos? Algumas instituições vão ter problema de nada. Não, isso aqui eu acho que eu vou ganhar. Ou seja, tem que ser feita uma análise de risco da dívida. E esse problema, ele se torna mais dramático no caso das instituições filantrópicas. Por quê? Um dos requisitos para manutenção do programa é que a instituição tenha a sua dívida corrente paga em dia, de forma regular. No caso das instituições filantrópicas, nós temos um estoque de dívida que foi gerado a partir de uma divergência de entendimento. A instituição se entendia imune àquelas contribuições sociais e a Receita Federal entendia que ela não era devida. E aí é o jogo do tudo ou nada. Ou se é imune e paga tudo, ou não se é imune e tem que se pagar a dívida. A adesão ao PROIESE, ele vai equacionalizar o problema da dívida passada, até 31 de maio desse ano. A partir de junho, o jogo recomeça. O jogo recomeça. Porque o programa não tem como dar essa garantia, a lei não tem como dar essa garantia, o Ministério da Educação não tem como dar essa garantia de que não vai haver essa divergência de entendimento. Nem a Receita Federal tem como dar essa garantia em relação à imunidade. Sabe por quê? Porque a gente sabe de que até o cidadão, por meio de ação popular, pode questionar essa imunidade, como tem acontecido. Então, essa tensão ela vai continuar a partir de junho de 2012. E aí pode acontecer o seguinte, pode acontecer da instituição vir uma fiscalização e dizer, olha, a partir de junho você não estava em dia, porque você não recolheu aquilo que eu entendo que você não é imune, e aí isso ser motivo para a exclusão do PROIESE e o problema vir todo à tona. Por isso que eu tenho a impressão que para as instituições filantrópicas, um cenário de segurança e de solução definitiva seria a adesão ao programa e passar a recolher os tributos como se imune não fosse. Fora disso, vai continuar a tensão. E aí não é uma limitação, não é questão de vontade, é uma limitação até de instrumentos. Não tem como se garantir o contrário. Então, voltando para os objetivos, o segundo objetivo, claro, dessa legislação é ampliar a oferta de bolsa de estudos integrais para estudantes de curso de graduação. Isso que foi dito pelo Messias aqui, eu ouvi do ministro Mercadante numa reunião que nós tivemos lá no Ministério da Educação. Ele diz, olha, o governo está preocupado com o montante da dívida das instituições de ensino superior, porque nós temos uma preocupação em atingir as metas do Plano Nacional de Educação, e que essas instituições, se nada for feito, elas vão quebrar. Então existe essa, e também nós estamos saindo de uma experiência do ProUni, em que foi muito feliz essa oferta de bolsa. O governo tem um compromisso com o ProUni, e a gente quer ampliar isso, mas o empecilho é a dívida tributária. Então esse objetivo ele está muito claro na lei. O terceiro objetivo seria exigir das entidades qualidade no ensino de acordo com os resultados positivos da avaliação usada pelo MEC. Aí vem um outro elemento importante no choque de gestão que o programa quer exigir das entidades. Tudo bem, nós queremos vagas, nós queremos recuperar nossa dívida, mas nós queremos qualidade, não é qualquer tipo de vaga. E o planejamento que tem que ser feito tem que contemplar isso. Esse prazo inicial que o parcelamento está permitindo, foi dito aqui pelo doutor Messias, não é para folga de caixa. Quem entrar nesse plano não vai ter folga de caixa. É para investir na qualidade. E o quarto escopo da lei é viabilizar a manutenção dos níveis de matrículas ativas dos alunos. Também tem a ver com aquilo que o Ministério da Educação vem asseverando. Nessa perspectiva, tem que se enxergar a lei não como um parcelamento, tem que se enxergar a lei, ela foi inspirada, me corrija se eu estiver errado, doutor Messias, na Lei 11.101, na recuperação judicial. O mecanismo dessa legislação está longe de um parcelamento e está próximo de uma recuperação judicial, que é a antiga concordata que nós tínhamos lá atrás. A concordata, ela era um prazo, ela apenas dava o prazo para a empresa se recuperar. A recuperação judicial, não. Ela saiu do conceito de prazo e disse às empresas o seguinte: não, você tem que apresentar um plano, certo? Uma perspectiva de como é que você vai sair do outro lado. É isso que está materializado aqui. É uma concordata, é uma recuperação judicial. Mas aí eu estou usando o termo concordata, apesar de ser juridicamente diferente, apenas para frisar aos senhores que não é para todo mundo. A primeira avaliação que tem que ser feita é: essa lei é para mim, eu estou numa situação que eu não tenho capacidade de me autofinanciar, eu estou numa situação que se eu não entrar eu vou quebrar. Essa lei é para quem fizer a seguinte avaliação: olha, se eu não entrar aqui, eu vou quebrar e vou perder meu negócio de qualquer forma. Então essa é minha saída. Eu vou entrar, certo? Vou apresentar um plano de recuperação e vou ter compromisso com esse plano. E aí é importante enxergar isso sob a perspectiva de uma recuperação judicial, sob a perspectiva de uma concordata, porque como na recuperação judicial existe a intervenção, existe um interventor que vai garantir o cumprimento daquilo que foi proposto e planejado, aqui existem instrumentos claros, claríssimos de intervenção. Mas não há que se falar de estatização, não há que se falar de ingerência, não, é da natureza do programa. Eu estou dando uma oportunidade e a intervenção não é para outra coisa a não ser para garantir o cumprimento daquilo que foi planejado. É por isso que os centros universitários e as universidades, elas vão ter, elas vão abrir mão, de certa maneira, de sua autonomia em relação à questão de expansão, em relação à criação de novos cursos, porque a instituição, nesses 16 anos que ela passar dentro do programa, ela vai ter um compromisso com aquilo que foi planejado. Com aquilo que foi planejado. Então, todos os instrumentos de intervenção da legislação são para garantir o cumprimento daquilo que foi planejado pela instituição. Então, é muito lógico, é muito da lógica, e quando você enxerga isso sobre o aspecto de uma recuperação judicial, você não vê violência nenhuma, é muito claro, é muito óbvio. É da natureza do Instituto. E aí, a gente precisa ter em perspectiva o que é o PROIES, efetivamente. Ninguém está sendo enganado, mas a gente tem uma capacidade de auto-enganar-se muito grande, de achar que isso é um simples parcelamento, que isso é um atalho à CND, que isso é a solução de todos os males e é para todo mundo. Não é para todo mundo. Tomou a decisão que vai aderir ao PROIES, tenha juízo, faça o planejamento, contrate profissionais para fazer essa auditoria na sua dívida e planejar de forma concreta, imaginando inclusive os percalços, as dificuldades que vão existir. É algo que, sinceramente falando, eu nunca tinha tido o prazer de me deparar. É uma lei bem feita, certo? E muito sistêmica. Então, feito essa reflexão, eu queria ainda chamar, pela importância dos requisitos, quais são os critérios para manutenção do programa. Porque aí eu acho que é o que eu queria chamar a atenção. Eu queria, porque depois de aderir, a coisa mais importante que vocês têm que avaliar é se vão ter condição de dar fiel cumprimento a esses critérios de manutenção. Inclusive porque precisa-se pensar também que o PROIES, ele não é excludente em relação a outros parcelamentos. Então, quem está ainda no Refis, quem está ainda no país, quem está ainda no país, precisa avaliar se é conveniente ou não a migração. Porque esse programa, ele convive com os demais parcelamentos. Agora, quais são os critérios de manutenção do programa? Não atraso de 3 parcelas consecutivas, ou não, ou de 1 parcela estando pagando todas as demais. Em relação ao programa, ele se reporta aos parcelamentos anteriores em relação aos critérios de adimplência do parcelamento. Então, é um aspecto que na lei está cifrado, porque ele remete a outra lei, mas esse critério vai ser exigido. Ou seja, não atrase 3 parcelas do programa, consecutivas ou não, ou de 1 parcela estando pagas todas as demais. Regular recolhimento de todos os tributos federais não inclusos na moratória. O que implica dizer que a partir de julho de 2012, todos os tributos deverão ser recolhidos tempestivamente, inclusive parcelamentos concomitantes. Integrar o cumprimento do plano de recuperação. Demonstração periódica da capacidade de autofinanciamento e melhora da gestão da IES, considerando a possibilidade das bolsas PROIES serem efetivamente ofertadas e utilizadas. Manutenção dos indicadores de qualidade exigidos pelo MEC. Submissão ao MEC, independentemente da natureza da mantenedora, à criação, expansão, modificação e extinção de cursos, além da ampliação ou diminuição de vagas. Submissão à prévia aprovação do MEC de quaisquer aquisições, fusões, cisões, transferências de mantença, unificação de mantidas ou descredenciamento voluntário. Manutenção da adesão do ProUni com oferta exclusiva de bolsas integrais. Eu queria traçar um outro cenário que é muito elucidativo e que precisa ser refletido. Quem aderir ao PROIES, ele precisa estar com o ProUni integral, precisa estar com crédito educativo sem limitação e aderir ao Fundo Garantidor, que vai aumentar a demanda do crédito educativo. No limite, é importante pensar num cenário ideal, certo? Num cenário, no limite, você pode ter uma instituição que todos os seus alunos, ou sejam bolsistas do PROIES, ou sejam bolsistas do ProUni, ou sejam pagantes por meio do FIES. Então, precisa pensar isso. Manutenção da adesão ao FIES sem limitação de valor financeiro e manutenção da adesão ao Fundo Garantidor de Operações de Crédito Educativo, FEGEDUC. Então, é preciso saber, eu tenho condição de manter isso por 15 anos, mas antes disso, eu estou numa situação que se eu não entrar nesse programa, eu vou quebrar? São essas as respostas que vocês devem dar até 31 de dezembro e fazer tudo de forma muito profissional. Muito obrigado.
Professor Kovac.
Vou falar em pé. Pediria já que fosse nos slides, mais lá para o final, eu queria aproveitar até a presença, primeiro agradecer a BMS pelo convite, na pessoa do Dr. Gabriel, agradecer aqui o Dr. Messias também, que se deslocou aqui para discutir um pouco sobre esse tema. E aproveitar a presença até do deputado João Matos aqui, que trabalhou muito a respeito disso, porque as instituições, em 2007, várias delas fizeram o financiamento da sua dívida tributária baseado na Lei 11.552, que era uma alteração feita na Lei do FIES. Curiosamente, essa lei estabelecia uma trava para o futuro, que eu confesso que eu nunca tinha visto numa legislação. Ela dizia o seguinte, que a instituição, enquanto não liquidasse aquele débito, não poderia fazer qualquer outro tipo de financiamento ou parcelamento. Quando veio o refis da crise, várias instituições fizeram o quê? O parcelamento com base no refis da crise. A Receita Federal demorou 2 anos para consolidar os débitos até então. Depois de 2 anos, a escola descobriu que ela não poderia participar do refis e várias das instituições ficaram naquela oportunidade sem CND. O que que foi motivo exatamente de termos diversas reuniões na Receita Federal. E naquela oportunidade descobrimos que tinha um grupo de trabalho com a Casa Civil, com o MEC, Receita Federal, para tratar desse assunto. Então, tem um outro problema que antecede a essa questão, que quando aqui foi colocado, quer dizer, que as escolas hoje têm um montante de débito de 17 milhões, bilhões, tem uma questão que tem uma origem do passado. Logo, quando as instituições aderiram ao ProUni. Quando elas aderiram ao ProUni, principalmente as entidades filantrópicas, elas entraram numa condição de um restabelecimento dos seus certificados. Acontece que o restabelecimento dos certificados da grande maioria dessas entidades acabaram não ocorrendo. Que, na verdade, era fruto de um processo de acordo que deu origem até ao programa Universidades para Todos. Então, esse é um embaraço que existe e que precisa ser retomado para uma solução do restabelecimento desses certificados que deu origem a esse endividamento brutal. Então, essas duas preliminares eu acho que são importantes para marcar essa questão. Do ponto de vista da técnica da legislação, sem dúvida ela foi bem feita. Sobretudo no sentido de proteger o Estado, porque o objetivo é a recuperação dos créditos. Entretanto, tem algumas questões que a gente precisa fazer uma abordagem e, ao mesmo tempo, procurar não só entender a lei, mas principalmente das instituições tomarem uma decisão com base não só na questão que é do endividamento tributário. Pelo seguinte, se é um programa de recuperação, a recuperação não engloba exclusivamente o pagamento de tributo, mas todo o endividamento existente na instituição, inclusive das contingências exigidas ou as possíveis. Porque, na realidade, o equilíbrio financeiro da instituição, ela está baseado, inclusive, nesse sentido. Então, o programa de recuperação, ele tem uma abordagem bastante ampla em relação a isso. Pode seguir adiante, por favor? Eu não vou repetir o que foi dito em algumas coisas, pode seguir, lá embaixo. Mas gostaria de, pode seguir, pode ir. Então, vamos lá. Oi. Ah, tem aqui, né? Tudo bem, verdade. Em primeiro lugar, vamos colocar aqui as questões das reflexões a respeito do problema de CND. Uma instituição sem CND, ele tem problema de aspectos regulatórios, com exceção de São Paulo e Rio de Janeiro, que na realidade está dispensado da CND para efeito de recredenciamento por decisão judicial, mas tem problema na liberação em relação a recursos de convênios com o poder público, liberação de recursos do BNDES, e tem uma questão fundamental, que é a recompra do FIES. A instituição que está no FIES hoje e que não tem CND, ela não consegue fazer a recompra. E a própria manutenção do ProUni, certo? A lei estabeleceu também uma prorrogação em relação à CND, que vai até setembro deste ano. Isso resolve aquelas instituições que estavam sem CND em julho, fizeram a renovação do programa e está solucionado, mas lembrando que isso vale exclusivamente até setembro. A questão dos grupos estrangeiros acabou sendo vetada pela Dilma, e se a recuperação em relação à instituição, faz sentido realmente os grupos estrangeiros também ter acesso. Todo o programa, assim como o ProUni e o FIES, ele está atrelado aos indicadores de qualidade. Aonde está a preocupação em relação a isso? O CPC, o IGC serão considerados para efeito de manutenção desse programa? Uma instituição que, eventualmente, no ano que vem, tiver um IGC negativo, automaticamente estaria descredenciada ou não? Essa é uma outra questão. A questão da autonomia universitária, ela é importante, porque, no fundo, o que acontece? O programa estabelece que, para a universidade, para o centro universitário, há necessidade da instituição pedir autorização para expansão de vagas, para aumento de vagas, e etc. Ou seja, há toda uma submissão a ao MEC para efeito da sua expansão. Eu diria até que uma instituição que queira fazer o pedido de recuperação judicial, eu não teria dúvida que iria ganhar, inclusive, um PDI já vendo toda a sua necessidade de expansão, porque se ela não se expandir, ela não aumentar a sua oferta de vagas, ela vai ter problema no seu equilíbrio financeiro e orçamentário da instituição, certo? Outra questão é o seguinte, todas as operações societárias, elas deverão também ser submetida ao Ministério da Educação. O que importa dizer que não basta simplesmente uma instituição entrar com a recuperação objetivando depois de uma futura venda, mas porque ela vai ter que naturalmente submeter ao Ministério da Educação. O artigo 20 é um artigo extremamente importante, já foi colocado aqui, mas é importante ressaltar. Na realidade, um programa que vincula um processo todo de refinanciamento, e como foi dito, é verdade, não tem nada a ver com FIES, não tem nada a ver com REFIS, não tem nada a ver com PAEX, e mais ainda, a instituição tem que analisar o perfil desses programas. Por exemplo, o primeiro REFIS foi o melhor REFIS que teve até hoje. É 1.2 sobre a receita. Não tinha vinculação de tempo, mas sim de pagamento de 1.2 sobre a receita. Migrar esse parcelamento, talvez, para esse programa, não interessa. Então, precisa fazer uma avaliação do perfil desses programas, sob o risco de migrar um programa que é melhor para um programa que é pior. Por outro lado, o que a lei estabelece, que esse programa, à medida em que a instituição não venha a observar ou não venha a pagar, ela perde o seu credenciamento da instituição, ela é descredenciada. É óbvio que não é o descredenciamento não pode ser um processo automático, tem que ter um processo de abertura de um processo administrativo, ampla defesa, etc. e tal, mas evidentemente há um risco em relação a isto. E tem uma questão que as instituições precisam também refletir. Como, para entrar no ProUni, para entrar no ProIES, tem que dar a bolsa integral. Além da bolsa integral, tem que ter o FIES sem limite. O que significa dizer que a instituição, o FNDE tem que ter um funcionamento exemplar no aspecto da recompra, sobre o risco dele não ter o recurso para pagar o tributo. Por consequência, fica sem CND. Ficando sem CND, aí começa todo um outro risco em relação à instituição. Porque ele passa a ser de forma ilimitada. Realmente, no limite, pode acontecer isso. Você não tem mensalidade escolar para receber. Você tem o ProUni, depois o aluno do ProIES, depois tem o aluno do FIES, que você tem a recompra, excedendo o valor a pagar. Outra questão importante é o seguinte, há necessidade também de ter a previsão de um cenário que não contemple a possibilidade de preenchimento total de vagas. Porque na realidade o que se está financiando é 90%, 10% em moeda corrente. Mas vamos imaginar que naquele ano você ingressa no programa e, de repente, você consegue o preenchimento de 50% das vagas. O que significa dizer que você deixa de pagar os 50%, porque você fez a oferta de bolsa de estudo, mas vai ter que pagar 50% em dinheiro. Então, essa também é uma questão que precisa ser analisada pelas instituições de ensino, certo? Veja que está aqui, ó, a vinculação do PROES adesão ao FIES, ProUni e o FGEDUC. Talvez nem todos estejam no FGEDUC, mas o FGEDUC é a forma de eliminar efetivamente o fiador. E isso dá um acesso mais tranquilo em relação ao aluno. Mas esses três critérios têm que ficar bastante previsto. Na análise, inclusive, do projeto de recuperação da instituição, certo? Ontem até eu conversava isso com o Dr. Messias, numa audiência que teve com o fórum, a respeito da questão da base do aluno hoje do ProUni. Vários cursos já não preenchem hoje vagas do ProUni. O que significa dizer se não tiver alteração dos critérios, ou seja, aumentar o estoque de alunos para acesso, o que vai acontecer é o seguinte: as instituições não vão conseguir ter o aluno suficiente, mas em função do que estabelece ainda a lei 12.341/2011, que proporcionalizou a isenção fiscal, pode acontecer da instituição que hoje não paga nada de imposto porque ela preenche as vagas, ela pode não preencher todas as vagas, e se ela estiver no limite do equilíbrio em função da isenção fiscal, ela começa a ter problema fiscal, problemas também de desequilíbrio e não pagamento fiscal. Eu acho que essa é uma questão fundamental para o sucesso, inclusive, desse programa. Tem que aumentar a base de alunos, seja pela pontuação do Enem, seja pela questão do critério de renda per capita, ou até de alunos que estudarem em escola privada gratuitamente e que hoje têm os mesmos critérios de carência. Esse é um dado importante para aumentar o estoque de aluno. Porque se não aumentar o estoque de aluno, vai ter problema dos dois lados. A escola para pagar, e hoje aquela que não paga, porque tem uma isenção completa, ela vai ter uma isenção parcial, certo? Importante ressaltar que a bolsa do ProUni, ela não se confunde com o PROIES, são duas coisas diferentes. A escola tem que obedecer os critérios que estão lá no ProUni. Além disso, ela tem que conceder mais ainda a bolsa. Uma instituição, por exemplo, filantrópica, além das 20% da gratuidade, ainda tem ainda as bolsas que são destinadas para efeito de pagamento do endividamento. Certo? Outra questão que foi colocada, a presidenta vetou, inclusive, são as instituições que estão no sistema, que não estão no sistema federal de educação. Isso é muito próprio do sistema de Santa Catarina, que está no sistema estadual. Quando originalmente a lei foi encaminhada ao Congresso, na realidade essas instituições teriam direito ao PROIES. Então foi estabelecido, já com a promulgação da lei, que essas instituições terão prazo até 31 de dezembro para migrarem para o sistema estadual, para federal, e nesse sentido elas terão acesso à possibilidade do PROIES. Deve ter situações, salvo engano, também no Rio Grande do Sul. Minas Gerais já foi resolvida essa questão, porque as 32 fundações migraram para o sistema federal de educação, certo? Aqui tem uma agenda, que na realidade são uma agenda de prazos, certo? Que nós vamos deixar aqui, não vamos precisar, está aí, mas é uma agenda para facilitar aquelas instituições que eventualmente vão entrar. Mas aqui tem algumas recomendações que eu acho importantes. Primeiro é o seguinte: isso é coisa muito de advogado. Sempre quando você lê uma lei, você procura saber qual é o espírito, qual é o objetivo dela. Como já foi dito aqui, tem objetivos muito claros, que são objetivos principalmente de recuperar mesmo o crédito tributário, certo? A outra questão é o seguinte: a migração de programas de parcelamento. Vale, a instituição tem que fazer um estudo do perfil de cada endividamento que tem, ao mesmo tempo dos parcelamentos existentes. E com base nisso, verificar se compensa ou não migrar para o PROIES. Pode ser que você mantenha o refis, outros não. Então, isso que precisa ser analisado. Como foi dito aqui, existem ainda regulamentações a serem feitas com base na lei. Eu, particularmente, quando li a lei, doutor Messias, o meu entendimento foi de que, para entrar no PROIES, tem que dar a bolsa integral para efeitos do ProUni. O PROIES poderia ser dado integral ou parcial, né? O que até talvez facilitaria para o preenchimento de vagas, né? O senhor está dizendo que a interpretação é diferente. Como vai ter uma regulamentação nesse sentido, é importante para ter a clareza do estoque e da oferta de bolsas de estudos que vem por aí, certo? Outra questão é o seguinte: o programa é destinado a instituições que têm um grave problema econômico e financeiro. Nós tivemos um seminário no SEMESP e vimos algumas escolas pequenas que não estão enquadradas, embora o problema para elas seja grave. Como foi dito aqui, era 2.800, mudou para 1.500, ou seja, tem que dividir a dívida tributária pelo número de alunos matriculados. Mas, por exemplo, uma instituição que tenha 2.000 alunos e deva 1.500 alunos e deve 2 milhões, ela está em situação grave, mas ela não comporta a caracterização que está na lei, porque ela tem uma dívida média de R$ 1.300. Certo? E essas instituições vão ter que encontrar um caminho, e o BNDES está sendo discutido no grupo de trabalho nesse sentido, porque o problema é grave. Porque, na verdade, a lei deveria condicionar o valor de R$ 1.500 ou o comprometimento da receita até um nível de percentual, que pegariam duas situações, inclusive situações pequenas. Certo? Já falei aqui da questão da obrigatoriedade da IES aderir ao ProUni. Caso a instituição não preencha as vagas do PROIES, terá que pagar em moeda corrente. Então, ou seja, é uma questão que precisa ser observada para as instituições. Nos cursos de avaliação negativa, não poderá oferecer vagas. Veja o que acontece. Se no ciclo de avaliação do ano que vem, 50% dos cursos tiverem problema de avaliação negativa, significa que ela vai ter perda de oferta de vagas nesses cursos. O que implica dizer que a instituição vai ter que fazer todo um trabalho no sentido da sua regulação, da sua avaliação, para ter conceitos positivos e não ter prejuízo na oferta de vagas. Certo? O plano de recuperação deve ser muito bem elaborado, considerando a capacidade de autofinanciamento e considerar todo o endividamento. Quando eu falo endividamento, é toda a origem. A escola não tem só dívida tributária, como diz, ele pode ter dívida relacionada ao fundo de garantia, pode ter dívida trabalhista, e esse plano tem que contemplar isso. Vamos imaginar uma instituição que tenha lá um X de professores com reclamação trabalhista, é o momento de rediscutir essas reclamações, talvez unificar essas ações trabalhistas e ter um plano de pagamento futuro. Mesmo em relação às contingências, vai ter uma auditoria por trás disso que vai ter que referendar e vai ter, inclusive nas ações, vai ter que dizer se a ação ela tem uma perda remota, não tem a perda remota. Então, ou seja, a análise disso é uma análise que tem que ser muito bem feita pelas instituições, certo? Lembrando, não esquecer das contingências. Contingência é aquilo que não é dívida, mas pode virar dívida no futuro. Como é um programa de 15 anos, né? Como diz o Gabriel, o que vai acontecer daqui a 15 anos? Né? É difícil. Então, ou seja, há necessidade da instituição tratar desse assunto. A moratória, ela tem um ano de moratória à instituição. O que importa dizer, e isso é interessante, são duas questões importantes. Tem a moratória e tem o ingresso do aluno da escola no PROIES. Ela vai começando a oferecer menos vagas, e ao mesmo tempo ela tem um ano de moratória. Eu coloquei um termo aqui, é o colchão da instituição. Esse colchão precisa ser considerado para o quê? Para o pagamento de uma série de dívidas. E aí precisa ver não só o colchão, né? Se o cobertor é o suficiente também, né? O plano de recuperação deve considerar aspectos regulatório, acadêmico, financeiro, econômico, jurídico, judiciais e contábeis. O PROIES não tem, como já foi, o mesmo modelo do REFIS, certo? A instituição deve considerar a possibilidade de não preencher as vagas, e aí tem uma questão de uma roda viva. Se ela não preenche as vagas, ela não consegue pagar o tributo, ela não tem CND. Se a instituição não tem CND e está com FIES ilimitado, ela não consegue fazer a recompra. Veja que é uma amarração completa em relação a isso, certo? Outra questão importante, e até o Pedro Uxo, que foi o relator do projeto, nós conversamos bastante sobre isso, mas não teve, e a presidenta, inclusive, vetou. O endividamento, ele sobe pela taxa de Selic e juros. Ele vai subir pelo elevador. Entretanto, as mensalidades normalmente sobem pela escada. Porque é o INPC. Então, esse dado é importante, principalmente na precificação das anuidades escolares. A instituição que hoje ficar congelando o valor por muito tempo, ela vai ter um aumento de pagamento pelo desequilíbrio que se dá. Então, é um momento, inclusive, de ter a fixação coerente do valor das anuidades escolares, certo? Esse slide está aí, eu coloquei alguns outros enfoques além do que foi posto aqui, e como o Dr. Messias colocou, acho que o importante é o debate e discutir as eventuais dúvidas nesse processo. Muito obrigado.
Nós vamos dar 15 minutos para o coffee break.